Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. Hoje é terça-feira, 2 de setembro de 2025. Eu sou Ana Gabriela Salles e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você nos ouve pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br ou via satélite pelas emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E no estúdio comigo, direto de Brasília, o José Alves nos trabalhos técnicos e o Everson Paulino. E com a produção da equipe da Rádio Gov da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Eu abro hoje o giro falando de economia, porque o IBGE divulgou o resultado do PIB brasileiro do segundo trimestre. Houve uma variação positiva de 0,4% em relação ao primeiro trimestre, puxado pela alta nos serviços e consumo das famílias. Lucília Araújo tem mais detalhes.
O Produto Interno Bruto, PIB do Brasil, que é a soma de tudo que o país produz de bens e serviços, cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, em relação aos três primeiros meses do ano. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pela ótica da produção, os setores que puxaram o crescimento foram o de serviços e da indústria. Já a agropecuária ficou estável. De acordo com a pesquisa, no consumo, as famílias aumentaram os gastos, reflexo de maior crédito e da renda em circulação. Por outro lado, o consumo do governo e os investimentos recuaram. Quando comparado ao segundo trimestre de 2024, o PIB cresceu mais de 2%, com destaque para a agropecuária, que avançou mais de 10%, impulsionada por safras de milho, soja, arroz e algodão. O setor de serviços também registrou alta no período. No total, o PIB brasileiro ultrapassou os 3 trilhões de reais no segundo trimestre deste ano. O IBGE também avaliou a taxa de investimento para o segundo trimestre de 2025, que ficou em quase 16,8% do PIB, acima dos 16,6% do segundo trimestre de 2024. Já a taxa de poupança foi de 16,8%, superando os 16,2% do mesmo trimestre de 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A Rebeca Palis, coordenadora de contas nacionais do IBGE, comentou esses dados aí que a Lucília trouxe para a gente hoje e afirmou que o consumo das famílias ajudou na variação positiva do PIB por fatores como os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e também no crescimento dos salários recebidos no mercado de trabalho. A coordenadora também destacou outros setores da economia. Vamos ouvir.
Olhando pela ótica produtiva, no ano, né, no semestre e no trimestre também, a atividade econômica que mais contribuiu para o crescimento interanual foi a agropecuária, com previsão, né, de recorde nas safras de soja e milho. E dentre as 12 atividades econômicas que a gente olha abertas, foi a atividade econômica que mais contribuiu para esse crescimento interanual. E juntando com a extrativa mineral, também com destaque de crescimento nesse trimestre, e com os outros serviços, dá 60% do crescimento total interanual da economia.
Agora, mudando de assunto, a CGU investiga 38 associações e 3 empresas por fraudes em descontos do INSS. Segundo a controladoria, as condutas podem ser enquadradas na lei anticorrupção. Lademir Filipim explica.
A Controladoria Geral da União abriu 40 processos contra 38 associações e 3 empresas por fraudes em descontos sobre benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pagos a aposentados e pensionistas. Segundo a CGU, as entidades praticaram condutas que podem ser enquadradas na Lei Anticorrupção. Os possíveis crimes incluem fraudes para simular legalidade em registros de filiação por meio de plataformas eletrônicas e biometria digital. As associações vão ter direito à defesa antes da definição de responsabilidades. Outros 12 processos estão em curso para investigar pagamento de propina a agentes públicos. A CGU afirma que a diversidade das fraudes mostra a sofisticação de algumas entidades para manter o esquema. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Olha, tem novidade para o cidadão, hein? Foi lançado hoje o painel com dados sobre fundos de pensão. A ferramenta reúne informações de 270 entidades e mais de 1.000 planos de previdência complementar fechada. Quem tem mais detalhes é o Claudimário Carvalho.
O governo federal lançou nesta terça-feira 2 o painel Previc Cidadão, primeira plataforma pública e gratuita que reúne dados abertos sobre fundos de pensão e planos de previdência complementar. O sistema está disponível no portal da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Segundo informações da Superintendência, a ferramenta consolida dados de 270 entidades e 1.180 planos de benefícios com indicadores organizados para serem simples e acessível. O objetivo, de acordo com o órgão, é ampliar a transparência e facilitar o acompanhamento dos recursos que garantem a aposentadoria de milhões de brasileiros. Com o painel, qualquer cidadão pode consultar, por exemplo, os grandes números, como o total de ativos ou o patrimônio de cobertura que um plano de benefícios tem disponível. A iniciativa foi desenvolvida pela Previc em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e já recebeu contribuições de representantes do setor. O painel Previc Cidadão pode ser acessado pelo site gov.br/previc. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo federal liberou 152 milhões de reais para compra e doação de alimentos da agricultura familiar. Claudimário Carvalho volta com as informações.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, publicou portarias na última sexta-feira, 29, que definem a distribuição de 152 milhões de reais para a compra e doação de alimentos produzidos pela agricultura familiar. A medida faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Ao todo, 259 municípios foram selecionados para executar a modalidade compra com doação simultânea. Eles vão ter 30 dias para confirmar participação. Entre os critérios adotados estão os índices de pobreza, insegurança alimentar e a presença de povos indígenas e quilombolas. Além dos municípios, 26 estados também vão receber recursos adicionais para atender públicos prioritários, como mulheres agricultoras, indígenas e quilombolas. Segundo o MDS, a iniciativa reforça o Pacto Federativo e amplia o acesso da população a uma alimentação adequada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora, meio ambiente. O Brasil registrou o menor número de queimadas da série histórica para meses de agosto. Aqui em Brasília, eu percebi menos fumaça no ar mesmo no mês passado. E aí na sua cidade? A Stefânia Lima tem esses dados pra gente.
O Brasil registrou em agosto o menor número de queimadas da série histórica. Ao todo, foram 18.451 focos de calor. O dado é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Este é o menor índice desde 1998, quando começou o monitoramento. O número representa queda de 61% em relação à média histórica e 13,8% abaixo do recorde anterior, de 2013. Além disso, pela primeira vez, o mês de agosto fechou com menos de 20 mil focos. No acumulado de 2025, já são mais de 47 mil queimadas registradas. O Cerrado foi o bioma mais afetado, com quase 48% dos focos. A Amazônia teve cerca de 28% e o Pantanal menos de 0,5%. Entre os estados, Mato Grosso lidera com 14,5% dos registros, seguido por Maranhão, Tocantins, Bahia e Pará. O governo federal destaca ações que ajudaram na redução, entre elas a contratação de mais de 4 mil brigadistas, a ampliação da frota de helicópteros e o uso de recursos do Fundo Amazônia. Também foram lançados planos de prevenção e combate às queimadas para todos os biomas até 2027. Para o governo, os números confirmam uma mudança positiva no cenário ambiental brasileiro e reforçam o compromisso com a preservação dos biomas, a proteção da biodiversidade e o enfrentamento das mudanças climáticas. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
A Caixa Econômica Federal vai investir R$3,5 bilhões na recuperação de áreas degradadas. Os projetos financiados devem recuperar mais de 200 mil hectares em todo o país. Claudimário Carvalho.
A Caixa Econômica Federal informou nesta terça-feira 2 que vai destinar R$3,5 bilhões para recuperar terras degradadas no Brasil. Os recursos vêm do programa Ecoinvest Brasil e de capital privado. A meta é recuperar 230 mil hectares de áreas improdutivas que vão poder voltar a ser usadas em agricultura, pecuária ou florestas de forma sustentável. Segundo a instituição, o financiamento vai reduzir custos para produtores rurais, cooperativas e empresas do agronegócio para incentivar práticas que aumentem a produção de alimentos sem desmatamento e com a preservação do solo e da água. O Ecoinvest faz parte do Plano de Transformação Ecológica do Governo Federal e busca atrair investimentos privados para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E ouve só essa, o governo federal desmentiu mensagens falsas que estão circulando sobre o plano Brasil Sem Fome. Ladimir Filipim tem os detalhes.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, informou que circulam mensagens falsas em aplicativos e redes sociais sobre um suposto projeto de capacitação ligado ao Plano Brasil Sem Fome. O MDS esclareceu que não existe nenhum projeto com esse nome e que não solicita repasses de valores, dados bancários ou pessoais por aplicativos de mensagens. O que existe é o Plano Brasil Sem Fome, que reúne 80 ações interministeriais. Segundo o Ministério, todas as informações oficiais sobre programas, capacitações e recursos são divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais. O órgão reforçou que as mensagens são golpes e recomendou que não sejam respondidas nem compartilhadas. A pasta orientou que dúvidas podem ser encaminhadas à ouvidoria pelo Disque Social 121 ou verificadas nos canais oficiais como portal e redes sociais do MDS. A pasta reforça ainda que compartilhar informações falsas pode gerar punições legais e ações civis, como pagamento de indenizações. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha, a gente está na Semana da Pátria, né? Que antecede o Dia da Independência. E a capital federal ganhou projeções em homenagem ao 7 de setembro. Uma iluminação especial vai até domingo em prédios aqui da Esplanada dos Ministérios, como parte das celebrações.
A Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal divulgou nesta terça-feira 2 que prédios públicos de Brasília vão receber projeções e iluminações especiais para marcar o Dia da Independência do Brasil. As fachadas do Congresso Nacional e do Museu Nacional exibem todas as noites até 7 de setembro imagens com as cores da bandeira brasileira das 18 horas às 23 horas. O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal também vão ganhar iluminação temática. As comemorações culminam no tradicional desfile de 7 de setembro, que vai ter duração de 2 horas. A programação programação inclui três eixos temáticos: Brasil dos Brasileiros, COP30 e Novo PAC e Brasil do Futuro, além da participação das Forças Armadas, da Esquadrilha da Fumaça e da presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e de outras autoridades. O público vai poder acessar as arquibancadas a partir das 6h30 da manhã. O desfile começa às 9h, após a recepção oficial ao presidente e a execução do hino nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
É, e quem estiver pensando em participar aí do desfile da independência, né, assistir ao desfile cívico-militar aqui em Brasília, se prepara, porque ainda estamos em plena seca. Traga sua garrafinha de água, fique ligado nas regras, né, que não pode portar, por exemplo, cabos de bandeiras, enfim, para você vir com toda tranquilidade. Também tem essas celebrações em várias partes do país, né? Bom, vamos falar agora de uma nova parceria comercial. Brasil e México avançam em novos acordos comerciais e de investimentos. Quem conta pra gente é o Claudimário Carvalho.
Segundo informações do Planalto desta terça-feira 2, o Brasil e o México ampliaram seus acordos de comércio e investimentos. A assinatura ocorreu durante encontro entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum, na Cidade do México. O processo de revisão será concluído até julho de 2026. O objetivo é atualizar tratados que têm mais de 20 anos e ampliar a cobertura do comércio bilateral, hoje regulado por dois acordos que representam parte do fluxo de negócios entre os dois países. Em 2024, a corrente comercial somou mais de 13,5 bilhões de dólares. Segundo o governo, além da revisão dos tratados, os representantes do Brasil e do México assinaram memorandos em áreas como saúde, agropecuária e biocombustíveis. Entre os compromissos estão a cooperação para a produção de vacinas, modernização regulatória em saúde, fortalecimento da agricultura familiar, rastreabilidade da carne bovina e expansão do uso do etanol. O Planalto destaca que as iniciativas também conectam programas estratégicos de cada país, a Nova Indústria Brasil e o Plano México. A comitiva brasileira contou com ministros, representantes de agências reguladoras e empresários para reforçar a integração entre governos e setor privado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, a gente sabe que o governo federal liberou 30 bilhões de reais para o Plano Brasil Soberano, para reduzir os impactos sobre o tarifaço, né, sobre os produtos brasileiros, que foram sobretaxados em 50% pelo governo dos Estados Unidos. E a Lucília Araújo explica quem pode ter acesso a esses recursos.
Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira a medida provisória que libera 30 bilhões de reais para o Plano Brasil Soberano. O objetivo, segundo o governo federal, é reduzir os impactos da decisão dos Estados Unidos de aumentarem até 50% as tarifas de importação sobre produtos brasileiros. Pela medida, fica garantido crédito com taxas mais acessíveis para exportadores, além da prorrogação de prazos para pagamento de tributos e ampliação do retorno de impostos já pagos. A norma federal também facilita a participação de pequenos e médios produtores, inclusive microempreendedores individuais e agricultores familiares, desde que registrados como exportadores. Para ter acesso aos benefícios, é preciso estar em dia com a Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Empresas em recuperação judicial só poderão participar se tiverem plano aprovado pela Justiça. De acordo com o governo, as condições mais favoráveis vão priorizar negócios que dependem fortemente das vendas aos Estados Unidos. Pequenas e médias empresas poderão contar com fundos garantidores para conseguir crédito. Outra medida anunciada pelo Palácio do Planalto é o apoio à compra de alimentos por órgãos públicos, como escolas e hospitais, o que deverá beneficiar produtores rurais e agroindústrias que tiveram suas vendas afetadas. Ainda segundo o governo, além da parte econômica, o plano também busca preservar empregos. Para isso, foi anunciada a criação de uma Câmara Nacional para acompanhar postos de trabalho nas empresas mais impactadas. Mais informações estão disponíveis no portal gov.br/planalto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora uma última notícia. Morreu hoje o jornalista Mino Carta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de 3 dias em todo o país. Numa nota de pesar, o presidente Lula lamentou profundamente a morte do jornalista, que há quase 50 anos convivia com o presidente Lula, né? Ele cita aqui na nota de pesar que o jornalista foi um ícone do Brasil em relação a defender a democracia. E nessas décadas de convivência, o presidente Lula diz que considera o Mino Carta um jornalista de coragem, espírito crítico e compromisso com um país justo e igualitário para todos os brasileiros e brasileiras. O presidente Lula destaca ainda que se hoje vivemos em uma democracia sólida e temos instituições que conseguem vencer as ameaças autoritárias, muito disso se deve ao trabalho desse verdadeiro humanista, como o presidente Lula chama, portanto, o jornalista Mino Carta, que faleceu nesta terça-feira, dia 2 de setembro. Inclusive, o presidente Lula participou do velório do jornalista lá em São Paulo.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Assunto Federal.
Agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão, Zé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste, em Brasília, no coração do Brasil, a quarta-feira é de sol e céu azul. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 26 graus. A umidade do ar varia de 90% a 30%. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a promessa é de muito calor. Na Cidade Morena, a temperatura mínima é de 21 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar oscila de 70% a 20%. Região Nordeste, Salvador, na Boa Terra, amanhece com aquela chuvinha fina e nuvens escuras. Na Roma Negra, a temperatura oscila de 21 a 27 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Pinheiro, no Maranhão, canta parabéns para você com nuvens brancas no horizonte. Na terra dos búfalos, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 90% a 35%. Região Norte, em Belém, no Pará, a chuva cai sobre a metrópole ao longo do dia. Na cidade do Círio de Nazaré, a temperatura mínima é de 24 e a máxima 34 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 55%. São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, assopra velinhas com chuva e nuvens carregadas. Na cidade mais indígena do Brasil, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 100 a 60%. Região Sudeste, em Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, o sol enche a paisagem de claridade. em BH, a temperatura mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 90% a 30%. Ilha Bela, São Paulo, comemora aniversário em um dia bonito de sol. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 40%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tchê. Amanhece com uma chuvinha miúda. Na capital dos Pampas, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 26 graus. A umidade do ar marca 100 a 30%. Ângulo, no Paraná, completa mais um ano de vida com sol intenso. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar oscila de 70 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Eu aproveito agora para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nessa quarta-feira, 3 de setembro. Parabéns para Pinheiro, no Maranhão, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Ilha Bela, em São Paulo, e Ângulo, no Paraná, que completam mais um ano amanhã. E é claro que agora a gente vai trazer algumas informações sobre como o governo federal tem investido aí nessas cidades aniversariantes, lá pelo Comunica BR, né? Eu vou começar aqui de trás para frente, vou falar de Ângulo, lá no Paraná. Ângulo tem pouco mais de 3 mil habitantes, é uma das menores cidades paranaenses. A economia é voltada para a agricultura familiar, principalmente para o cultivo de milho e mandioca, mas por lá também tem pequenas agroindústrias. Bom, lá Ângulo recebeu só de janeiro a julho desse ano do governo federal 11 milhões e 700 mil reais do governo federal para programas no município. Um dos programas é o benefício de prestação continuada, que beneficia 52 pessoas por mês lá em Ângulo. No cadastro único estão cadastradas 1.300 pessoas de baixa renda, distribuídas em 563 famílias que aí podem ter acesso ao Bolsa Família e vários outros programas do governo federal, né? Vamos agora para Ilha Bela, em São Paulo. Ilha Bela abriga o famoso Parque Estadual de Ilha Bela, né? Uma bela área de proteção da Mata Atlântica que cobre mais de 85% do arquipélago de Ilha Bela. É também um dos destinos de vela mais importantes da América Latina e sedia a tradicional Semana Internacional da Vela. Olha que bacana, tem quase 35 mil habitantes. Já é uma cidade maior, né? Bom, lá em Ilha Bela, o governo federal chega com recursos de 224 milhões de reais que foram transferidos só de janeiro a julho deste ano. Esse número ainda vai crescer até o fim do ano, né? Bom, lá 8 milhões e 500 mil reais são investidos em Bolsa Família nesses 7 primeiros meses do ano e 153 mil reais foram para o Auxílio Gás, por exemplo. A gente tem aí no Auxílio Gás 473 famílias beneficiadas por mês. Vamos mudar aqui de cidade agora? Vamos lá para o Amazonas, São Gabriel da Cachoeira. Lá tem 51 mil habitantes e São Gabriel é considerada a cidade mais indígena do Brasil. 9 entre 10 habitantes são indígenas. Olha que maravilha, né? Vamos lá ver o que o governo federal está fazendo com São Gabriel. Lá tem recursos enviados pelo governo federal nos 7 primeiros meses do ano de 123 milhões de reais, transferidos aí para as necessidades do cidadão e do município, né? A gente tem 42 mil pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único nessa cidade e também temos 6 unidades, por exemplo, de unidades básicas de saúde com custeio federal. Também tem Brasil Sorridente por lá. 6 equipes de saúde bucal atuam no município de São Gabriel da Cachoeira. E por último, a gente vai falar de Pinheiro, no Maranhão, que é conhecida como a Princesa da Baixada Maranhense. Pinheiro é cercada por lagos e campos alagados. A cidade se destaca pela pesca artesanal e esportiva, atraindo visitantes para campeonatos de pesca do Tucunaré. 84 mil habitantes lá em Pinheiro, hein? O município recebeu só esse ano já 157 milhões de reais do governo federal para os programas federais no município, né? 4.800 pessoas são beneficiadas pelo benefício de prestação continuada, o BPC, que chega ali para as pessoas com deficiência, para pessoas idosas, né, inscritas no Cade Único. Também tem Brasil Sorridente atuando lá, 14 equipes de saúde bucal. Tem também 26 unidades básicas de saúde, as UBSs, funcionando com custeio federal no município. Esses são apenas alguns destaques. Se você quiser saber tudo sobre a sua cidade, entre lá em comunicabr.gov.br/comunicabr. Tá tudo lá. E ainda hoje você vai ouvir aqui no Assunto Federal um novo capítulo da radionovela Na Boca do Povo. Fica por aí que tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h31.
Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Gente, aqui no Assunto Federal você sabe que a gente traz notícias de norte a sul do país, né? E a gente mostra para vocês conteúdos vindos de várias áreas do Poder Executivo Federal, vários órgãos que mandam para a gente um retrato do que eles estão fazendo aí pelas regiões do país. E agora a gente vai, com o Conexão Energia, mostrar as novidades do setor energético. Uma delas é que o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, inauguraram um centro de tecnologia e inovação agroindustrial em Minas Gerais. Além disso, o Ministério de Minas e Energia anunciou o resultado da chamada de hubs de hidrogênio para descarbonização da indústria. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou na última sexta-feira, ao lado do presidente Lula, da inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da Acelen Renováveis, o Acelen Agripark, em Montes Claros, Minas Gerais. O espaço reúne pesquisa, inovação e tecnologia voltadas ao desenvolvimento da macaúba, fruta de uma palmeira nativa brasileira, utilizada para a produção de combustível sustentável de aviação e de diesel verde. Em seu pronunciamento, o presidente Lula destacou o pioneirismo e a capacidade do Brasil na produção de biocombustíveis e disse que o Brasil será campeão mundial na transição energética e nos combustíveis renováveis. O ministro Alexandre Silveira falou sobre a importância do AgriParque para a expansão da produção nacional de biocombustíveis e para impulsionar a descarbonização dos setores aéreo e de transportes, que são alguns dos principais objetivos da Lei do Combustível do Futuro, sancionada pelo presidente Lula em 2024.
É fundamental que a gente prestigie os pequenos agricultores para a gente ter mais distribuição de renda no norte do estado. Por que nós somos imbatíveis? Porque produzir macaúba no Brasil é mais barato do que produzir em qualquer outra parte do mundo. E no projeto Combustível do Futuro, nós criamos mandato para o diesel verde, que é onde vai a macaúba desses 180 mil hectares que nós plantaremos aqui no norte de Minas e no sul da Bahia.
A construção do Acelém AgriParque contou com investimentos de R$ 314 milhões, dos quais R$ 258 milhões foram financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A expectativa é de que, a partir de 2028, sejam produzidos 1 bilhão de litros de combustível sustentável de aviação por ano.
Somos imbatíveis do ponto de vista da competitividade na produção das matérias-primas para os biocombustíveis.
Durante o evento, foi lançado o programa Valoriza, que vai promover a inclusão produtiva no campo por meio de parcerias com produtores locais de macaúba e agricultores familiares. A previsão é que o programa seja plenamente implementado até 2026, promovendo inclusão, desenvolvimento regional, gerando renda e fortalecendo a agricultura familiar. Ainda na sexta-feira, mantendo a agenda de Minas Gerais com o presidente Lula, o ministro Alexandre Silveira participou da solenidade de entrega das obras de mobilidade urbana, quando foram anunciadas novas seleções do novo PAC 2025 na cidade de Contagem. O ministro ressaltou o impacto das ações do governo federal no estado e antecipou a chegada de mais um programa social, o Gás do Povo, que vai garantir 70 milhões de botijões gratuitos por ano, beneficiando em média 16 milhões de famílias em todo o país. O presidente Lula falou sobre justiça em relação aos preços dos botijões e declarou que o Gás do Povo vai assumir a responsabilidade para garantir gás gratuito às famílias mais vulneráveis. Segundo Silveira, os investimentos do novo PAC chegam a R$ 137 bilhões, distribuídos em áreas como educação, saúde e energia. A previsão é de mais de 200 mil obras e ações e a geração de mais de 400 mil empregos com carteira assinada.
Mas o presidente Lula, sabendo da importância que tem de tirar 5 milhões de mulheres e crianças que ainda no Brasil cozinham com lenha, inalando fumaça nos barracões dos nossos aglomerados, das nossas vilas pelo Brasil afora, 5 milhões de mulheres e crianças que se queimam cozinhando com álcool, e a gente sabe o sofrimento dessas pessoas. Nós conhecemos de perto essa realidade. Então o presidente vai lançar o Gás do Povo, que vai dar 15,5 milhões de botijões de gás pelo Brasil afora, 4 milhões só em Minas Gerais.
Silveira encerrou sua fala exaltando os resultados sociais das políticas implementadas, como o fato de o Brasil ter saído do mapa da fome, alcançando o menor nível de pobreza da história. Seguimos mostrando que o Brasil é e sempre será dos brasileiros, concluiu o ministro. O resultado da chamada pública para hubs de hidrogênio de baixa emissão de carbono para descarbonização da indústria foi divulgado pelo MME na última sexta-feira. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Hidrogênio e busca identificar propostas que tenham potencial de contribuição com a descarbonização de setores industriais de difícil abatimento. A chamada recebeu 70 contribuições e 5 foram definidas para compor o plano de investimentos do do Brasil no âmbito do Fundo de Investimento Climático para descarbonização da indústria, com alto potencial de implementação até 2035, reforçando seu compromisso com uma transição energética justa, inovadora e sustentável. O Brasil manifestou interesse junto ao Fundo de Investimento Climático e obteve a primeira colocação entre 26 países concorrentes, conquistando o acesso a até 250 milhões de dólares em recursos concessionais para apoiar projetos de hidrogênio e acelerar a transição energética na indústria nacional. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
A participação na COP30, que é a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, foi ampliada na plataforma Brasil Participativo. Vamos saber mais no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
Interesse em contribuir para os debates da COP30, pois o processo participativo da conferência foi lançado oficialmente nesta quarta-feira com o objetivo de garantir que ideias, soluções e mobilizações da sociedade civil estejam refletidas nos espaços de discussão e decisão. A participação é articulada por meio da plataforma Brasil Participativo, uma ferramenta pública de envolvimento cidadão mantida pelo governo federal. Para acessar, o site é brasilparticipativo.presidencia.gov.br. A iniciativa foi lançada durante seminário em Brasília. Na ocasião, o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, incentivou a adesão da população a este trabalho.
Que essa plataforma, ela é uma criação brasileira. 4 milhões de pessoas participaram do planejamento participativo na plataforma. Então, potencializa muito a participação social. O Plano Clima foi feito também com ela. Está aberto também para os movimentos sociais, para a gente poder fazer parcerias, se vocês quiserem, nas conferências, nas atividades de vocês. Nós estamos já também disponibilizando para os outros entes federados ter um espaço de expressar as opiniões das pessoas e das entidades e instituições que elas representam.
A coordenadora-geral de mobilização da presidência da COP30, Luciana Abade, conta que essa é a primeira vez que a Conferência do Clima tem um pilar específico para essa finalidade.
A gente sabe que a mobilização sempre existiu nas COPs, mas é a primeira vez que é oficialmente um pilar. E é muito importante deixar claro que não é apenas um grande evento de 2 semanas que acontece esse ano em Belém, cada ano em algum país. Ele é um processo que já começou.
O processo de participação, articulado por meio da plataforma Brasil Participativo, é composto por frentes de atuação, sendo uma delas a submissão de soluções. Por esta via, qualquer pessoa pode apresentar ações relacionadas aos eixos temáticos da conferência, desde que estejam vinculadas ao contexto brasileiro. Nesta frente, as 5 soluções mais votadas em cada eixo temático avançam para a etapa seguinte, onde são analisadas pelo Comitê de Seleção e poderão ser integradas ao relatório final da sociedade civil para a COP30. Dentre as soluções escolhidas, o Comitê de Seleção indicará uma proposta por eixo temático para ser apresentada na conferência em Belém, com o objetivo de garantir escuta qualificada e incidência real da sociedade civil no processo. Com informações da COP30, Laura Marques.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
No fim de agosto, o governo federal entregou 21 certidões de óbito retificadas de pessoas mortas e desaparecidas políticas durante a ditadura militar. O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos traz essas informações.
Olá, está no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. em uma cerimônia realizada em Minas Gerais. Familiares de 21 mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar receberam as primeiras certidões de óbito retificadas. Essa medida histórica visa preservar a memória brasileira e reconhecer, oficialmente, as violações cometidas entre 1964 e 1985. A entrega das certidões representa um passo importante para a reparação e o esclarecimento da verdade sobre esse período sombrio da história do Brasil. Vem entender por que essa ação é fundamental na reportagem de Gabriela Oliva.
Nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu a primeira solenidade de entrega das certidões de óbito retificadas de pessoas mortas e desaparecidas políticas durante a ditadura militar. Aberta ao público, a cerimônia contou com a participação da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, da secretária executiva da pasta, Janine Melo, integrantes da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e outras autoridades. O evento marcou a entrega oficial dos primeiros documentos aos familiares, resultado de uma ação conjunta entre o Ministério dos Direitos Humanos, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Mineira. Nesta etapa, estavam aptas a serem entregues 63 certidões de óbito retificadas de pessoas mortas e desaparecidas políticas durante a ditadura militar. Durante o evento, foram entregues 21 documentos, somente as certidões aos familiares que puderam estar presentes para recebê-las. Mas haverá outras solenidades para a entrega das demais. Em seu discurso, a ministra destacou o ato como reparação histórica e reafirmou o compromisso do Estado brasileiro com a memória e a verdade. Vamos ouvir.
Essa solenidade, ela representa um importante passo da construção da democracia brasileira, porque a nossa história ela também é feita de ritos, marcos, de passagem, que se revestem de grande simbolismo. Simbolismo que dialoga intimamente com a agenda de memória, verdade, justiça e reparação histórica, a que todos nós temos direito para a gente fortalecer a nossa democracia. Simbolismo carregado de significados, de sentimentos que nos impulsionam a honrar a vida daqueles que ousaram defender a democracia, sem a qual não poderíamos hoje sequer expor nosso pensamento, nossos desejos, nossas vontades, opiniões ou mesmo exigir nossos direitos.
A iniciativa cumpre resolução do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a entrega de certidões de óbito retificadas para os 434 mortos e desaparecidos durante o regime militar. Nos novos registros, a causa da morte passa a constar como não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática a opositores do regime instaurado em 1964. A ministra dos Direitos Humanos destacou a importância da cultura na preservação dos direitos humanos, citando o filme Ainda Estou Aqui, que narra a busca da advogada e ambientalista Eunice Paiva por respostas sobre o desaparecimento de seu marido, o ex-deputado federal Rubens Paiva, vítima da ditadura.
Nesse sentido, nós podemos nos dar conta também da importância fundamental da nossa cultura na formação da nossa cidadania. Por meio do filme Ainda Estou Aqui, fica a lembrança de que é preciso documentar e contar nossa história para toda a sociedade, para a nossa juventude, pois a arte e cultura, junto à agenda de educação e direitos humanos, tem um papel social crucial na formação cidadã.
A secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Melo, também presente na cerimônia, destacou que a retificação das certidões de óbito não é um ato burocrático, mas sim o reconhecimento da verdade histórica sobre a causa da morte dessas pessoas.
A entrega hoje das 63 certidões de óbito retificadas aos familiares das pessoas dadas como desaparecidas durante a ditadura militar ligadas ao Estado de Minas Gerais, não é um ato burocrático. Trata-se do reconhecimento da verdade histórica sobre a causa da morte dessas pessoas. Uma morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964.
Entre os nomes lembrados nessa primeira entrega estão a estilista Zuzu Angel, mãe de Stuart Angel, também vítima do regime e assassinada em 1976. O estudante mineiro José Carlos Novaes da Mata Machado, morto sob tortura em 1973. Um dos principais integrantes da guerrilha do Araguaia, Oswaldo Orlando da Costa, assassinado em 1974. E a militante Valquíria Afonso Costa, desaparecida desde 1974. Essas histórias representam centenas de vidas interrompidas pela violência de Estado. O trabalho é fruto da parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o Conselho Nacional de Justiça, o Operador Nacional do Registro Civil, visando corrigir os registros e resgatar a verdade histórica. Outras solenidades estão programadas em diferentes estados até dezembro, quando o ciclo será encerrado em Brasília, durante o segundo encontro nacional de familiares de pessoas mortas e desaparecidas políticas. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Sofia Fonseca, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos termina aqui. Quer saber mais sobre a reparação aos brasileiros após a ditadura militar? Acesse o nosso site gov.br/mdh e descubra como estamos trabalhando para garantir a justiça e memória para as vítimas e suas famílias. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Narrus e apresentação de Sofia Fonseca. O Boletim Na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço.
Olha, nosso tempo está correndo, né? Muita informação hoje e a gente vai deixar para amanhã o capítulo inédito da radionovela Na Boca do Povo, porque agora tem muito serviço para você. Já chegou o cronograma da agenda da Agência Barco na Ilha do Marajó e do Preve Barco agora para setembro. Vamos ouvir no Caixa Notícias.
Caixa Notícias. Atenção você que está esperando os atendimentos da Caixa no seu município. A Agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar. E neste mês de setembro, a região continua a receber os serviços em duas embarcações. Assim como ocorreu em agosto, os moradores também poderão realizar os atendimentos no Preve Barco em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações oferecem os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família, INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data e o local em que os atendimentos estarão disponíveis. A Agência Barco Ilha do Marajó inicia o mês em Bagre. Por lá, fica nos dias 1º e 2 de setembro. Entre os dias 3 e 5, os atendimentos serão realizados no município de Oeiras do Pará. Do dia 8 ao dia 16, o Preve Barco estará em Portel. No dia 15, a Agência Barco atende os moradores de Limoeiro do Ajuru. Os moradores de Oeiras do Pará voltam a ser atendidos nos dias 16 e 17 de setembro. Enquanto isso, nos dias 17, 18 e 19, o Preve Barco estará em Melgaço. No dia 18, o serviço da Agência Barco chega ao município de Curralinho, que receberá atendimento até o dia 19. Já nos dias 22, 23 e 24, a unidade da Caixa chega ao município de Anajás. Nos dias 25 e 26, o atendimento da Caixa será destinado à comunidade de Afuá. Entre os dias 22 e 26, o Preve Barco atende os moradores de Bagre. Os moradores do município voltam a ser atendidos pela Agência Barco no dia 29. A última parada do mês para a Agência Barco Ilha do Marajó será no município de São Sebastião da Boa Vista, com atendimentos dos dias 30 a 1º de outubro. Já para o Prev Barco, a última parada será em Oeiras do Pará. Lá, ele fica do dia 29 ao dia 3 de outubro. O horário de atendimento da Agência Barco Ilha do Marajó é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
E olha que bacana, o INSS também leva durante essa semana um atendimento móvel para comunidades quilombolas e municípios do oeste do Pará. José Carlos Andrade.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, leva atendimento móvel ao Pará nesta semana. Servidores percorrem comunidades quilombolas e municípios do oeste do estado. As ações começaram em Novo Progresso e em Serrinha, no município de Oriximiná. Na quinta-feira, dia 4, a equipe segue para Varjão, enquanto outro grupo atende em Trairão. O trabalho termina nesta semana, na sexta-feira. Em Oriximiná, a meta é alcançar 12 territórios quilombolas. A população recebe serviços como pedidos e consultas de benefícios, agendamentos e orientações previdenciárias. A iniciativa conta com apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e do Tribunal de Justiça do Pará. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E foi prorrogado para 30 de setembro o prazo para envio de propostas para a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Vamos saber mais também com José Carlos Andrade.
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCCLA, prorrogou até 30 de setembro o prazo para envio de propostas de ações para 2026. A chamada pública, que terminaria em 31 de agosto, ganhou mais um mês para receber contribuições. Podem participar órgãos da administração pública, organizações da sociedade civil, empresas, universidades e também cidadãos. Basta preencher o formulário eletrônico da ENCCLA, apresentando um documento para cada sugestão com dados do proponente. As propostas devem trazer título, descrição, justificativa, resultados esperados e atividades a serem desenvolvidas. Também precisam indicar os órgãos que devem participar, o eixo temático e a forma de atuação, prevenção, detecção ou punição. Todas as ideias vão ser debatidas na plenária anual da ENCCLA de 2025, prevista para novembro em Brasília. Durante o processo, as sugestões podem ser ajustadas ou até unificadas, sempre para fortalecer os objetivos da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Eita, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mari, conta pra gente o que, que tem aí de notícia fresquinha hoje.
Oi, Ana, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. Então, Ana, vou destacar duas coisas hoje da Voz. A gente vai dar economia e meio ambiente. Na área de economia, vamos falar de PIB. Vocês já deram aqui, né, no assunto federal, os principais dados. A gente vai destrinchar isso melhor, mostrar como foi esse resultado do crescimento da economia em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Quando a gente fala de PIB, a gente está falando sempre de trimestres, né? Então, agora saiu o dado do segundo trimestre, ou seja, os primeiros seis meses do ano, né? Primeiro e segundo trimestre, a economia brasileira cresceu 2,5%.
E aí nesse acumulado, né?
Nesse acumulado, exatamente. Só no segundo trimestre, 0,4%. E aí a gente vai trazer o que, que foi que cresceu mais, o que, que cresceu menos. Consumo das famílias segue muito forte, puxado aí, porque a gente está numa taxa de desemprego muito baixa no país, né? A média salarial também subiu, exatamente. Isso tudo favorece o consumo das famílias. Eu acho que esse seria o dado mais positivo que a gente teve no PIB hoje, mas a gente vai destrinchar melhor isso, entender quais são os setores da economia que estão mais aquecidos, quais que estão aí com mais desaceleração. E na área de meio ambiente, a gente vai falar de dois temas, Ana. A gente teve a maior apreensão de madeira já registrada na história. Foram 39 caminhões de madeira
muita
apreendidos.
Coisa, né,
exatamente. Para você ter uma ideia, daria para fazer o telhado de 700 casas populares.
Olha só.
só com o que foi aprendido. Então, a gente vai trazer também esses dados e aí, junto com isso, vamos trazer a informação de que o Brasil alcançou uma redução histórica também no número de queimadas registradas em agosto. Esse resultado, né, foram 18.450 focos de calor. Esse resultado representa uma queda de 61% em relação à média histórica e é também o menor número de queimadas registradas em agosto. Lembrando que agosto é aí um mês de seca na maior parte do país. Sim. Então, é o menor número registrado de queimadas desde 1998.
Essa notícia aí é ótima para o meio ambiente e para os nossos pulmões, né, Mariana?
Exatamente.
Que a gente respira muita fumaça.
Aqui em Brasília, eu me lembro que no ano passado estava um pequeno inferno nessa época do ano, né?
Esse ano.
Tinha muita fumaça, muito calor. Esse ano tá melhor.
Que bom, então. Mari, obrigada. Até 7 da noite, então, na Voz, você e Nazi Brum.
Até daqui a pouquinho.
Tchau, tchau. A gente fica por aqui, mas o Assunto Federal volta amanhã com muito mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Continue com a gente. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.